Uma das instituições reconhecidas nacional e internacionalmente, o Instituto Militar de Engenharia, o IME, abriu em 2 de julho os concursos de admissão ao curso de formação e graduação de oficiais da Ativa e da Reserva, seu vestibular, para aqueles que já possuem ou terminaram o ensino médio. Detalhes dessa seleção, acompanhe agora neste podcast.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
Eu, Major Silvia, converso com o chefe da subdivisão de concursos do Instituto, Tenente Coronel Sandro Santos de Lima. Seja bem-vindo, Coronel Sandro, ao podcast do Exército.
Silvia, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você para trazer informações dos nossos concursos de admissão ao Instituto Militar de Engenharia. Vocês vão observar aqui durante a nossa entrevista que o IME tem a particularidade que as mesmas provas do concurso de admissão são usadas para preencher os cargos do curso de formação de oficiais da Ativa, do quadro de engenheiros militares, e também é usado para preencher as vagas do curso de formação e graduação de oficiais da reserva de segunda classe do quadro de engenheiros militares aqui do Instituto.
O IME é uma das instituições mais bem conceituadas do país e costuma ser muito procurada por jovens que terminaram aí um ensino médio e também por profissionais formados na área de engenharia. Isso explica o que o senhor acabou de nos dizer, as formas de ingressar no IME. O senhor pode detalhar um pouco mais sobre essas formas?
Isso mesmo, Silvio. Existem 3 formas de ingresso ao IME. A primeira, que é objeto desse podcast, é por meio do concurso ao curso de formação e graduação de oficiais do quadro de engenheiros militares, da Ativa. E o segundo é o concurso ao curso de formação e graduação de oficiais da reserva. Apesar do primeiro concurso formar engenheiros militares que serão oficiais da Ativa do Exército Brasileiro e o segundo formar engenheiros que trabalharão no meio civil, os candidatos passam pelo mesmo processo seletivo, ou seja, realizarão as mesmas provas durante o exame intelectual e realizarão as demais atividades das etapas seguintes do concurso de admissão. Por exemplo, eles terão inclusive que obter os mesmos índices no exame de aptidão física, serem submetidos aos mesmos exames de inspeção de saúde e assim por diante. Outro detalhe, só para complementar, Silvia, existem outras formas de ingresso também no IME. A primeira pode ser o concurso ao curso de formação, que é destinado a engenheiros já formados. Este ano a gente tem vagas para o concurso de formação para engenharia de produção com 1 vaga e de engenharia de computação com 5 vagas. E também nós temos o exame de qualificação, que é destinado a oficiais oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN.
Mas nós queremos saber um pouco mais sobre o vestibular. O candidato deve ter, no máximo, 21, 22 anos completados em 2020, correto? O senhor pode explicar melhor essa exigência de idade e quais são os demais requisitos?
Sim, Silvia. O nosso concurso de formação oficiais da Ativa e o concurso de formação e graduação de oficiais da Reserva têm limites de idade distintos. Então, vamos falar primeiro do concurso de formação e graduação dos oficiais da Ativa. O candidato da Ativa deve ter, no mínimo, 16 e, no máximo, 22 anos, completados até o dia 31 de dezembro do ano de matrícula. Destaco aqui que, para os candidatos desse ano, o ano de matrícula será 2021. Ou seja, o candidato deverá ter entre 16 e 22 anos até o dia 31 de dezembro de 2021. Agora, para o pessoal do concurso de formação e graduação de oficiais da reserva. O candidato deverá ter no mínimo 17 anos e no máximo 22, completados até o dia 31 de dezembro do ano de matrícula, ou seja, 2021. No nosso concurso, também existem outros requisitos para inscrição e requisitos para matrícula. Todos eles são informados no edital. Porém, posso citar alguns requisitos para inscrição, como, por exemplo, o candidato possuir cadastro de pessoa física, CPF próprio. Ele não pode usar CPF de parentes, de pais, de amigos, ele tem que usar o próprio dele. Ele tem que pagar a taxa de inscrição ou solicitar a sua isenção, caso o candidato preencha os requisitos necessários para a isenção. E posso falar para você também alguns requisitos para matrícula. Ele ter concluído o ensino médio, se do sexo feminino ela ser voluntária para o serviço militar, ou se do sexo masculino estar em dia com suas obrigações do serviço militar. Destaco ainda, Silvia, que outros requisitos podem ser encontrados no edital específico de cada um dos concursos e no manual do candidato, que podem ser acessados pela página eletrônica do IME, que é www.ime.eb.br.
Sobre o número de vagas disponíveis, quantas são para este concurso de 2020 E se o senhor pode explicar um pouco sobre a reserva para cotas raciais?
Claro, Silvia. Esse ano temos as seguintes vagas. Para o concurso de formação e graduação de oficiais da ativa, nós temos 70 vagas, sendo 56 vagas para ampla concorrência e 14 vagas reservadas aos negros, de acordo com a Lei nº 12.990, de 2014. Para os optantes pelo concurso de formação e graduação de oficiais da reserva, nós temos 28 vagas, sendo 22 vagas para ampla concorrência e 6 vagas reservadas aos negros, de acordo com a Lei nº 12.990, de 2014. Cabe destacar que os candidatos, no ato da inscrição, que se autodeclararem negros ou pardos e também optarem por concorrer às vagas reservadas pela lei e forem aprovados no exame intelectual, eles passarão pelo processo de heteroidentificação, independente da classificação obtida. Ou seja, mesmo que o candidato tenha sido classificado dentro das vagas destinadas à ampla concorrência, ele realizará o processo de heteroidentificação.
Em quantas etapas consiste o concurso do IME?
Tanto o concurso ao curso de formação e graduação de oficiais da reserva e o concurso ao curso de formação e graduação de oficiais da ativa, eles possuem 3 etapas, que no IME nós denominamos fases. Ponto a destacar aqui que no ato da inscrição, o candidato escolhe a localidade em que ele realizará as 2 primárias fases do concurso, Silvia. E a terceira fase é realizada aqui no IME, no Rio de Janeiro. Outro ponto importante a destacar é que após a confirmação da inscrição por parte do candidato, a localidade de realização da primeira e da segunda fase não poderá ser trocada. Agora vou explicar um pouquinho mais com detalhes cada uma das fases. Essa prova é composta por 40 questões objetivas, sendo 15 questões de matemática, 15 de física e 10 de química. Para ser aprovado nessa fase, o candidato deverá satisfazer 2 condições: ter nota superior a 5, ou seja, acertar 20, no mínimo 20 questões na prova objetiva. E também ele deve atender ao seguinte requisito: acertar no mínimo 40% do total de questão de cada uma das disciplinas, que são matemática, física e química. Então, para que ele cumpra esses 40%, ele tem que acertar pelo mínimo 6 questões de matemática, 6 questões de física e 4 questões de química. Nossa segunda fase, ela é realizada em 4 dias de prova. No primeiro dia, os candidatos farão a prova de matemática, no segundo dia de física, no terceiro de química e no terceiro de química. Essas 3 primeiras provas são compostas por 10 questões discursivas de cada matéria. No quarto dia, os candidatos farão a prova de português, com 20 questões objetivas e uma redação, e a prova de inglês com 20 questões objetivas. Cabe destacar aqui, Silvia, que esse ano é a nossa primeira vez em que os candidatos não terão a parte discursiva na prova de inglês. Para ser aprovado nessa etapa, o candidato deverá ter média global maior ou igual a 5 e nota superior a 4 em todas as provas da segunda fase e ter sido considerado apto na redação. Na segunda fase, ela tem caráter classificatório. Os candidatos, então, que forem aprovados nesse exame intelectual, que é composto pelas provas da primeira e segunda fase, eles serão convocados para a nossa terceira fase, que é centralizada aqui no IME. Na convocação, os candidatos podem ser chamados para as vagas de classificados e para as vagas excedentes. Os candidatos classificados estão dentro das vagas do concurso, Silvia, e os candidatos excedentes são convocados de modo a que venham ocupar as vagas abertas por candidatos classificados que, por algum motivo, não se apresentaram no IME na data de apresentação ou podem ter sido também eliminados durante as atividades que são realizadas na terceira fase, que são a inspeção de saúde, o exame de aptidão física, a avaliação psicológica, o procedimento de heteroidentificação e a entrega da documentação. E reitero aqui para você que essa terceira fase ela tem um caráter eliminatório.
Então, essas provas da primeira e da segunda fase, elas foram todas agendadas para outubro ou elas acontecem em períodos diferentes?
A primeira fase, que é a nossa prova objetiva, ela foi marcada para o dia 11 de outubro. E as provas discursivas, a matemática será no dia 26, física no dia 27, química no dia 28 e as provas de inglês e de português serão no dia 29 de outubro, Silvia.
E só relembrando o que o senhor falou, o candidato escolhe a localidade da primeira fase, é isso?
No local em que ele fará a primeira prova, que é a nossa prova objetiva, e as provas discursivas, ele escolhe no ato da inscrição.
A partir daí, a segunda fase ele vai fazer nessa mesma localidade. E a terceira
Perfeito.
Fase...
Para ficar bem tranquilo para o candidato entender, As provas intelectuais, tanto a objetiva da primeira fase e as discursivas da segunda, elas são realizadas no local em que o candidato optou lá no ato da confirmação da inscrição. E a terceira fase, que ele vem para o IME fazer a inspeção de saúde, o exame de aptidão física, essa fase é centralizada. Todos os candidatos terão que vir aqui para o IME, aqui no Rio de Janeiro.
E o senhor pode falar num ponto que é preocupação do candidato, que é o critério de eliminação. O candidato ele pode ser eliminado se acontecer o quê?
Silvia, existem várias possibilidades que podem fazer que o candidato seja eliminado do concurso. Eu vou citar aqui algumas a título de exemplo. Os candidatos poderão ser eliminados do concurso caso eles faltem qualquer um dia das provas. E se no dia das provas foi verificado que eles utilizaram de meios ilícitos para realizar a prova, e também se eles não atenderem os requisitos mínimos de nota que eu falei para você aqui na uma pergunta anterior, em cada uma das fases. Também pode ocorrer a eliminação do candidato na seguinte situação. Vamos supor que ele já tenha sido aprovado no exame intelectual e ele seja convocado a se apresentar aqui no IME no ano que vem. Os tipos de eliminação mais comum que ocorrem na terceira fase, que é a nossa fase centralizada, são o seguinte. O candidato que venha a ser considerado inapto para o serviço do Exército, em função de algum problema de saúde que ele venha a ser detectado na inspeção de saúde. Claro, se na primeira inspeção o candidato for identificado que ele está inapto, ele tem o direito a recorrer e ele vai passar por uma junta de inspeção de saúde especial que vai confirmar ou não o parecer da primeira junta. Ele também pode ser eliminado do nosso concurso caso ele não faça os índices mínimos do nosso exame de aptidão física, Silvia. Então aqui eu vou deixar um alerta para os nossos candidatos. Eu sei que o concurso do IME é um concurso muito puxado, é um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. Então eu vou pedir para eles também darem uma especial atenção à preparação física. Porque, infelizmente, se o candidato não fizer todos os índices previstos, ele vai ter que ser eliminado do concurso. Esse ano, pela primeira vez, a gente vai fazer a avaliação psicológica dos candidatos. Então, essa avaliação, caso o candidato ele não seja considerado apto, ele também vai ser eliminado. E se, por acaso, o candidato que optou lá no ato de inscrição por concorrer às vagas reservadas pela Lei 12.990, se não tiver autodeclaração confirmada pela Comissão de Heteroidentificação, ele vai ser eliminado do concurso, mesmo que o candidato tenha sido aprovado dentro das vagas destinadas à ampla concorrência, Silvia. Aqui eu elenquei algumas formas do candidato ser eliminado, mas todas as outras possibilidades de eliminação de candidato, eles podem consultar ou no edital dos concursos ou então no manual de candidato que está na nossa página do IME. Tá joia?
Tá joia. Bem entendido e bem observado que os candidatos fiquem atentos a todas essas etapas e as exigências de cada uma delas. E depois de passar por essas etapas, como saber se foi aprovado?
A relação preliminar dos aprovados no concurso é divulgada pelo IME na cerimônia de abertura de sigilo, que esse ano ocorrerá no dia 8 de dezembro. Após a quebra de sigilo, a relação dos candidatos é divulgada na internet e os candidatos terão acesso às notas das provas discursivas da segunda fase. Ao tomar ciência de suas notas, os candidatos poderão requerer a vista de prova e, na sequência, poderão entrar com pedido de revisão de suas questões. Esses pedidos de revisão de questões serão avaliados pelas bancas e a divulgação final dos candidatos aprovados no exame intelectual será divulgada até o dia 22 de dezembro de 2020. Aí o que o candidato pode fazer? Ele poderá tomar ciência da sua aprovação pela página do IME, pela página eletrônica do IME, e paralelo a isso, os candidatos receberão um e-mail com instruções para se apresentar no IME no dia 11 de janeiro de 2021, para que possam ser cumpridas as demais etapas do nosso processo seletivo. E aproveito a oportunidade para destacar o seguinte, Silvia. Às vezes o candidato ele não é chamado na primeira convocação, e ele não fica com os exames preparados, exame de sangue e os outros tipos de exame que nós pedimos aqui no IME. E acontece o seguinte, muitas das vezes o candidato ele não se apresenta aqui, então ele é eliminado. Ou então o candidato se apresenta, mas por algum motivo ele é considerado inapto na inspeção de saúde, ou ele não cumpre os índices do teste físico, então ele é eliminado também. Então surge a necessidade da gente fazer novas convocações. E o que muitas vezes acontece? A gente chama o candidato, ele liga para cá dizendo que não tem os exames prontos, então ele não vai cumprir, não vai ter condições de atender os nossos prazos, ou ele então chega aqui com exames faltando e também não vai poder ser aproveitado, porque existe toda uma lista de exames que ele deve apresentar para a gente, listada lá no edital. Então, aqui, um conselho que eu dou para os candidatos é que eles sempre tenham em mãos todos os exames que estão lá no nosso manual dentro da data de validade. Por quê? Se por algum motivo ele for convocado de última hora, ele tenha toda a documentação dele, que eu falo os exames em mãos, e ele vai chegar aqui com toda a tranquilidade para poder participar da inspeção de saúde e das demais etapas do processo de seleção, Silvia.
É bom ele ficar atento a essas exigências todas. E vamos falar
Sim.
do curso de formação. Depois de aprovado, fez a matrícula, vai cursar o IME, com muito orgulho de ter passado num concurso tão concorrido. Como é o curso de formação? Qual a rotina, as atividades que ele vai passar aí no Instituto?
O primeiro ano é comum ao curso de formação e graduação de oficial da ativa e ao curso de formação e graduação de oficial da reserva. Nesse primeiro ano, os alunos têm as cadeiras do primeiro ano do ciclo básico do curso de engenharia e também têm cadeiras voltadas à formação militar. Ao final do primeiro ano, os alunos do curso de formação oficial da reserva são declarados aspirantes oficiais da reserva e do segundo ano em diante passam a cursar o IME como alunos civis. Só um ponto a destacar aqui, que o candidato que optou pelo curso de formação de oficiais da reserva, ele só tem direito ao alojamento, à alimentação aqui no IME e à assistência médica e dentária só no primeiro ano, Silvio. Os alunos que optarem pelo curso de formação e graduação de oficiais da ativa, ele tem isso ao longo de todo o curso, tá? Aí já no segundo ano, os alunos do curso de formação da ativa e os de formação de oficiais da reserva têm aulas do segundo ano do ciclo básico do curso de engenharia. E os alunos do curso de formação de oficial da ativa continuam tendo as cadeiras também voltadas à sua formação militar, que são ministradas até o segundo semestre do quinto ano. Um outro ponto aqui que é bem característico do IME é o seguinte, que diferente de outras instituições de ensino superior, o candidato aos cursos de formação da ativa e da reserva do IME, eles prestam concurso ainda sem definir a especialidade de engenharia que eles cursarão. A escolha do curso será feita no início do terceiro ano. E a quantidade de vagas para cada uma das 10 engenharias do IME é definida pelo Estado-Maior do Exército. E a prioridade de escolha de cada uma dessas vagas é feita pela classificação do candidato na sua turma. Escolhida a especialidade, o aluno, então, estudará até o quinto ano as cadeiras afeitas à sua engenharia. Ao longo do curso, os alunos da ativa e da reserva participam de visitas técnicas, são incentivados a participar de atividades extracurriculares, como a RoboIME, equipe de matemática, entre outros. Além disso, podem fazer estágios em organizações militares e em empresas civis. No segundo período do quarto ano, dentro do número de vagas estabelecido pelo Estado-Maior do Exército, os alunos que atenderem aos requisitos exigidos poderão realizar intercâmbio em instituições de ensino superior no exterior, tais como a MIT, Paritec, dentre outros.
E sobre o plano de carreira? Vamos falar daqueles alunos que optaram pelo caminho de servirem ao Exército, serem militares de carreira do Exército. Qual vai ser a condição desse aluno? Ele sai do IME em que posto, por exemplo?
No dia da sua colação de grau, o candidato ingressará no quadro de engenheiros militares no posto de primeiro-tenente. Ao longo de sua carreira, o oficial será promovido aos postos seguintes e, no caso do quadro de engenheiros militares, ele pode chegar até o posto de general de divisão, Silvia. E, ao longo da carreira, o militar ele vai trabalhar em organizações militares para empregar tudo aquilo que ele viu no seu curso de graduação. E ao longo da sua carreira, ele também é incentivado a fazer cursos de pós-graduação, como mestrado, doutorado. Aqui no IME, a gente tem vários alunos que fazem esses cursos também no exterior. E depois que eles voltam desses cursos, eles também são alocados em organizações militares e que eles vão empregar esses conhecimentos adquiridos nesses cursos de pós-graduação.
E tem muitos candidatos que querem saber se ao final dos 5 anos no IME, saindo engenheiros militares, se eles têm possibilidade de voltar para a cidade de origem. Como é que o IME responde a essa expectativa aí?
Silvia, ao final do quinto ano são divulgadas as organizações militares que possuem vagas para os engenheiros militares que formarão. Essas vagas são abertas em função da necessidade pessoal que essas organizações militares possuem. Então, por ordem de classificação na turma, ou seja, pelo mérito intelectual, o candidato poderá escolher a organização militar no qual ele trabalhará depois que terminar o curso no IME. Mas assim, não existe nenhuma garantia que ao final do curso abrirá uma organização militar na cidade em que o candidato
É de origem.
Nasceu.
Certo.
De origem. Então, assim, não existe essa garantia ao término do curso. Pode ser, sim, claro, que ao longo da carreira ele possa voltar para a cidade de origem em função de abrir alguma vaga em alguma organização militar na cidade que ele nasceu, na localidade dele de origem. Mas, assim, o candidato ele tem que ter a ciência que ele tem que estar pronto para servir em qualquer ponto do nosso Brasil, Silvia.
Onde necessitar de um engenheiro militar.
Isso.
Ok. Vamos encerrar então esse nosso papo, reforçando o período de inscrições do concurso do IME e as etapas das provas. O senhor pode relembrar de forma resumida?
Claro. O nosso período de inscrição ele começou no dia 2 de julho e vai até o dia 18 de agosto de 2020. A prova objetiva da primeira fase ela será realizada no dia 11 de outubro de 2020. E a segunda fase ela vai ser realizada entre os dias 26 a 29 de outubro de 2020, Silvia.
Ok, coronel. Então, anote aí. ime.eb.mil.br. Na página, você pode conferir informações sobre regulamento, legislação, requisitos, entre outras questões relacionadas ao concurso. Agradecemos a participação do chefe da subdivisão de concursos, Tenente Coronel Sandro, por todas as informações passadas pelo nosso podcast Braço Forte ao candidato ao concurso do IME. Muito obrigada, Coronel Sandro.
Silvia, eu que agradeço em nome do comandante do Instituto Militar de Engenharia a oportunidade que nos foi dada para divulgar os concursos de admissão ao IME. E aqui me coloco à disposição na subdivisão de concursos do IME para tirar quaisquer outras dúvidas dos candidatos.
O Braço Forte termina aqui. O podcast do Exército Brasileiro toda semana traz um tema da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.